alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome de Jesus. É com grande prazer que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas sobre a sua vida. E agora, você que tem me acompanhado, você sabe que no início do programa nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. Eu quero chamar a sua atenção para esse momento, porque eu registro o e-mail que o Pedro nos enviou de Duque de Caxias, cidade do estado do Rio de Janeiro. Foi essa a sua mensagem. Olá, pastor Itamir, estou aqui em Duque de Caxias, bairro Vila São Luís, e acompanho o programa através da Bíblia, segundo as minhas anotações, desde julho de 2008. Bem, com grande alegria no coração, louvo a Deus por esse trabalho tão maravilhoso e que tem me ajudado muito na minha caminhada de fé com Cristo. Confesso que não perco nenhum capítulo do programa e estou conseguindo manter a boa rotina de estudar as Escrituras com disciplina. Aproveito a oportunidade para pedir a sua ajuda. Pastor, eu não tenho dúvidas que Deus exigiu o dízimo na Bíblia, mas Deus exige os nossos dízimos hoje em dia? Aguardo ansiosamente os seus esclarecimentos. Obrigado e um abraço a todos. Prezado Pedro, querido amigo, somos gratos por suas palavras, agradecemos sua fidelidade em nos acompanhar por todo esse tempo e agradecemos a Deus também pelo seu interesse em estudar a palavra. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre seus familiares e amigos nos mais diversos contextos em que você está envolvido. Como eu te respondi no e-mail, de fato, as colocações que você fez são corretíssimas. A interpretação correta sobre a contribuição neotestamentária deixa de lado a letra da lei do Antigo Testamento, que promovia uma falsa justiça. Por isso, Jesus disse que deveríamos exceder a justiça dos escribas e fariseus, Mateus 5:20, e também em Mateus 23:23, ele disse que além da contribuição financeira, o que Deus queria ver mesmo em nós era a prática da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Os textos bíblicos que você utilizou são os mesmos que eu utilizo também para demonstrar que não estamos mais sob a lei. Portanto, agora, agradecidos a Deus, ofertamos com alegria em reconhecimento por tudo quanto o Senhor tem nos dado. E assim, gratos a Deus, podemos orar, podemos expressar os nossos agradecimentos e os nossos pedidos a Ele. Os 10%, que ainda algumas igrejas, que ainda alguns pastores exigem, já passou com a época da lei. Hoje o que o Senhor quer de cada um de nós é a nossa vida completa. E aí virá nosso tempo, nossa família, nossas finanças. Enfim, o que Deus requer de nós é a nossa própria vida. Muito bem, agora podemos orar, podemos desenvolver aquela outra prática que temos feito sempre no início do programa, colocando esse projeto. Já estamos chegando no programa número 1000 e queremos convidar você e a todos que estão nos ouvindo a colocar-nos agora em sintonia com Deus, falando com Ele a nosso respeito. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Obrigado porque tu supres as nossas necessidades com tudo o que necessitamos. Obrigado pelo privilégio de podermos participar do teu reino, contribuindo financeiramente para o desenvolvimento dele. Obrigado, Pai, porque diante da tua misericórdia, nós nos enchemos de ousadia e podemos penetrar na tua presença pelo precioso sangue de Cristo para buscar graça nessa ocasião. E a graça que nós te pedimos é que tu fales conosco no programa de hoje, que possamos entender pelo teu Espírito a tua mensagem para cada um de nós, que o Senhor nos dê condições de completar esse projeto na tua força e na tua dependência, que a tua palavra molde o nosso caráter ao caráter de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, estamos chegando ao final dos estudos do profeta Oséias e hoje vamos estudar o capítulo 12, os versículos 1 a 14. Neste antepenúltimo capítulo do livro, encontramos mais uma mensagem de acusação e confronto diante dos pecados do povo, porém também uma mensagem de esperança e conforto, pois mesmo diante desse comportamento humano, o amor de Deus é insuperável. O amor que Deus ensina não é o amor que o mundo vive e valoriza. Notemos as diferenças. O mundo fala de algo que se sente. Deus fala de algo que se vive. Amai os vossos inimigos. O mundo fala de algo que chega inesperadamente, arrebatador. Deus fala de algo que chega deliberadamente. Orai pelos que vos perseguem. O mundo fala de algo que cega e nos domina. Deus fala de algo pelo qual podemos optar e controlar. Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Uma quarta diferença, o mundo fala de algo que se recebe. Deus fala de um amor que se dá. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quinta diferença, o mundo fala de um amor que termina, mas Deus fala do amor que não termina. O amor jamais acaba. Ora, porque esse amor é o amor de Deus, ele é inconfundível, é incomparável, é imensurável, e aí nós podemos ter certeza de que ele atrai o mais vil pecador. O pecador tocado pelo amor de Deus, assim como o filho pródigo arrependido, sabe que pode trilhar o caminho de volta, pois nos braços do Pai sempre haverá perdão e o cuidado terno para aquele que volta. E por essa razão, então, o título para nossa reflexão é O Caminho de Volta no Exemplo de Jacó, Israel. Eu repito, esse é o título para o capítulo 12 de Oséias, O Caminho de Volta no Exemplo de Jacó, Israel. Oséias 12, 1 a 14. Ora, inspirado por Deus, Oséias, certamente profundo conhecedor da história do seu povo, sabia que, na sua origem, o patriarca que dava o seu nome à nação tinha experimentado o amor, a graça, a bondade, a misericórdia e o perdão de Deus. Oséias, então, usa a história de Jacó para chamar a atenção da sua geração, mostrando-lhes como Deus os convidava para voltar para que pudesse lhes perdoar. Oséias relatou que Jacó foi sempre alguém que não ficaria para trás. Ele não queria ficar para trás. Queria ser o primeiro, queria levar vantagem em tudo. E desde que estavam no útero de Rebeca, sua mãe, houve uma disputa entre ele e Esaú, seu irmão, a ponto dele ter nascido segurando o irmão pelo calcanhar. Você deve se lembrar disso em Gênesis 25. Por que que Jacó fez isso? Para não deixar Esaú se distanciar tanto. E essa disputa permaneceu até a idade adulta, quando, com a ajuda da sua mãe Rebeca, ele enganou seu irmão e enganou também o seu pai Isaac para adquirir o direito de primogenitura e a consequente bênção. Para fugir da ira de Esaú, ele foi para Arã. mas durante o caminho ele teve um encontro com Deus e chamou aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Depois de 20 anos, depois de ter também sido enganado pelo seu sogro Labão, casando-se com Lia e depois trabalhando mais 7 anos para casar com Raquel, a quem ele amava, ao retornar com suas esposas para sua terra, com seus filhos e com todos os seus bens, ele teve um outro encontro com Deus. E aí ele chamou aquele lugar de Peniel, a face de Deus. E ali, demonstrando sua bondade, graça, misericórdia, perdão e amor, Deus o transformou, Deus o mudou, mudou o seu caráter, a sua visão de vida, mudou até o seu nome. De Jacó, que significa enganador, passou a ser chamado Israel, aquele que luta com Deus, o príncipe de Deus. Com esse relato, então, Oséias convidava o povo para se reencontrar com Deus, para se voltar para Deus, para se arrepender. Esse é ainda o convite que Deus faz para todos nós, a cada um de nós, e por isso, o princípio que extraímos desse texto se vê nessa frase. Somente pelo amor de Deus podemos ter o nosso pecado perdoado e caminharmos de volta para Ele. Eu repito, esse é o princípio que extraímos dos 14 versículos do capítulo 12 de Oséias. Somente pelo amor de Deus podemos ter o nosso pecado perdoado e caminharmos de volta para Ele. E nesse texto, nós encontramos 3 passos que devemos dar no caminho de volta para Deus. O primeiro passo no caminho de volta para Deus é abandonar a prática do mal. Como? Não correndo atrás do vento, não nos envolvendo com os ímpios e não nos esquecendo da recompensa divina. Versículos 1 e 2. Eu leio para você esse texto. Efraim apascenta o vento e persegue o vento todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó, segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Querido amigo, o que encontramos aqui é o próprio povo de Efraim, isso é, do Reino do Norte, pedindo castigo por sua própria rebeldia. Na verdade, o vento leste naquela região trouxe o quase insuportável calor do deserto. E aqui ele representa a punição que viria sobre Israel. Mas vemos também nessas palavras, nesses versículos, uma repreensão ao Reino do Sul, isto é, a Judá. Não era a Síria que deveriam temer, mas sim a Deus, porque ele tinha decidido contender com Judá e traria também castigo segundo as suas más obras. É importante notarmos que o nome de Jacó, o nome original de Israel, representa aqui o povo que descendeu dele, isso é, dividido na época de Oséias em 2 reinos, o Reino do Norte, Israel, o Reino do Sul, Judá. Jacó era irmão de Esaú e pai dos 12 filhos que se tornaram pais das tribos de Israel. Portanto, é correto entendermos aqui que todo o povo de Deus estava sendo chamado a prestar atenção nas palavras condenatórias do Senhor. Deus, através de Oséias, está comparando aquela geração dos dias de Oséias com a vida do patriarca Jacó. Nessa comparação, não se está condenando o patriarca que posteriormente foi transformado por Deus e foi chamado de Israel, príncipe de Deus, mas se está condenando aquela geração de Oséias. Porém, assim como Jacó foi transformado, aquela geração e a nossa geração hoje também pode ser transformada ao nos encontrarmos com Deus. Por isso, o segundo passo no caminho de volta para Deus é buscar o arrependimento. Versículos 3 a 10. O segundo passo é buscar o arrependimento. Como? Através do choro e pedido de perdão, através da conversão a Deus e através da confiança na proteção de Deus. Deixe-me ler esses versículos para você. No ventre, pegou no calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converta-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz: contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como no dia das festas. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Querido amigo, nesses versos podemos relembrar que, desde antes de nascer, até quando já era adulto, Jacó sempre lutou para melhorar a sua posição. Porém, nesse desejo por primazia, ele não respeitou nem o amor, nem a lealdade do seu irmão, nem do seu pai, nem de Deus. O que percebemos é que ele baseou-se no seu egoísmo, na arrogância, quase semelhantes à egolatria. E a nação agora estava sendo acusada de usar todos os modos de engano e força para tentar manter-se. Jacó, o homem, o patriarca, contendeu com os outros durante toda a sua vida. Antes de nascer, lutou com seu irmão Esaú. Jacó continuou tentando ganhar vantagem sobre os outros por meio do engano, até lutando com o próprio Deus. Afinal, Jacó se encontrou com Deus em Betel, o mesmo lugar onde o povo abandonou o Senhor com a idolatria de Jeroboão I. Entretanto, Deus pediu que o povo voltasse para ele. Veja os versículos 5 e 6. Deus quer uma genuína conversão. E precisamos recordar alguns aspectos da verdadeira conversão. Primeiro, o objeto da conversão é o Senhor. A conversão envolve o amor, o juízo, a obediência à vontade de Deus. E, em terceiro lugar, a conversão envolve a esperança nas providências de Deus. Então, Efraim, o reino do norte, usou uma balança enganosa e amou a opressão, ou seja, ele praticou a desonestidade e abusou dos outros nos seus negócios. Literalmente, o versículo 7 sugere que Efraim, isso é Israel, se tornou um Canaã, um comerciante desonesto. Mesmo assim, o povo negou a sua culpa, achando que se enriqueceu pela sua própria esperteza. Veja o versículo 8. Porém, a mensagem do amor divino é persistente. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito o faria habitar em tendas de novo. O período no deserto, representado aqui por essas tendas, seria um tempo de purificação para depois haver a reconciliação com Deus. A festa dos tabernáculos, como podemos subentender desses versículos, ainda nesse versículo 9, era comemorada no sétimo mês de cada ano para relembrar a salvação que Deus realizou tirando o povo do Egito. E a promessa é que Deus os traria novamente para participar dessas festas, para celebrar essa nova salvação. E no verso 10 fica claro que por meio dos profetas, através de visões, de símiles, isso é, de parábolas, Deus continuamente avisou o povo da necessidade do arrependimento, mostrando-lhes as consequências do pecado. Nesses versos, então, percebemos que Oséias aplica a história para chamar a atenção do povo, para fazer com que a nação mude o seu destino, assim como Jacó se converteu em Israel. Apesar do engano e da idolatria, Deus, o Senhor, o nosso Senhor, Deus dos exércitos, o Deus real, pode perdoar. E no primeiro verbo do versículo 6, mesmo que não tenha a força de um imperativo, tem a força de uma conclamação. Volte a Deus, volte a Deus, pratique a lealdade e o direito. E espere sempre no Senhor. Querido amigo, será que temos percebido? Será que temos atentado para as mensagens que Deus envia para nós? Ou será que ficaremos tão surdos pelos nossos pecados, que nem ouviremos a voz de Deus. O terceiro passo no caminho de volta para Deus é viver verdadeiramente. Eu repito, nos versículos 11 e 14, nós temos então esse terceiro passo no caminho de volta para Deus. É viver verdadeiramente, deixando a religião hipócrita, deixando Deus inverter a nossa história, lembrando daquilo que provoca a ira de Deus. Vamos olhar agora para os versículos 11, 12, 13 e 14, os quais eu leio para você. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargamente, provocou a ira, porquanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele, sobre Efraim, o seu opróbrio. Muito bem, o que temos aqui no versículo 11 é que Gileade representa a iniquidade e Gilgal representa o lugar onde Deus rejeitou o povo. Jacó, o patriarca, fugiu para a terra da Síria e praticamente se tornou escravo. Para quê? Para ganhar, num certo sentido, para comprar a sua mulher. Ele foi enganado, você lembra disso. Primeiro, ele trabalhou 7 anos e aí se casou com Lia. E só depois de mais 7 anos de trabalho é que ele se casou com Raquel. Mas o que aconteceu? Deus trouxe Israel, o povo, da escravidão do Egito e lhe deu a terra prometida. Aquela situação inicial em que Jacó era o enganador foi transformada em Israel, o príncipe de Deus. E depois disso, então, toda a sua geração foi para o Egito, 430 anos de escravidão, mas o Senhor os trouxe de volta para a terra prometida. Nesse ponto das interpretações dadas por Oséias, principalmente nos versos 12 e 13, encontramos o uso ousado do casamento de Jacó. O patriarca fugiu para a terra de Arã, para a Síria, e ali serviu, submetendo-se a um poder estrangeiro. No verso 12, o uso duplo da frase no original por uma mulher contrasta com o duplo uso de por um profeta, no versículo 13. E o significado é muito claro. Servir por uma mulher simboliza os cultos de fertilidade que a nação israelita usou ou usava para alcançar a riqueza e uma vida fecunda. Esqueceram-se, entretanto, que a vida verdadeira e as suas bênçãos só vêm de Deus. Deus as dá através do seu profeta, ou através do culto genuíno, e nunca através dos cultos de fertilidade. Devemos notar também os contrastes aqui. Jacó fugiu da terra. Israel foi conduzido à terra. Jacó entrou na escravidão. Israel saiu da escravidão. Jacó cuidou do gado do outro. Israel foi guardado pelo profeta de Deus, isto é, por Moisés. No verso 14 temos mais uma sentença acusatória. É uma declaração absoluta com um significado claro. Efraim tem provocado com amargura o seu Senhor, e o Senhor deixará sobre ele a sua culpa de sangue. O único Senhor é Deus Criador, é Yahvé. Ao invés de servir com gratidão, o povo provocou o Senhor à ira. O povo teria que pagar pelo sangue derramado na terra. E devemos lembrar que o sangue derramado exige castigo. E assim chegamos ao final do nosso programa. Eu creio que, mais uma vez, após esse tudo, fica patente que Deus quer que o reconheçamos como Deus que se importa com seu povo. Deus se importa conosco. Deus se importa com você. Se Deus mudou a vida de Jacó, ele pode mudar a sua vida também. Volte-se para o Senhor. Esse é o convite de Oséias, não só à nação israelita, mas esse é o convite da palavra de Deus a todos nós, a mim, a você, a todos nós que estamos agora ouvindo essa palavra que vem do Senhor. Se Deus mudou a vida de Jacó, transformando-o de enganador em um príncipe que lutou com Deus, Deus pode mudar a sua vida. Volte-se para o Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, dê por graça, Senhor.